ser uma prioridade e é possível avançar bastante neste campo. Basta ver o bom exemplo espanhol e o processo de evolução tecnológica que aqui mesmo ao lado está em curso. Apontamos também à modernização do sistema de monitorização de recursos hídricos. É premente evoluir nas funcionalidades deste sistema e assegurar uma maior cobertura das massas de água. No âmbito da reutilização de águas residuais tratadas, também na senda de outros projetos que aqui já trouxemos, propomos um programa dirigido à utilização destas no combate a incêndios rurais e, por fim, propomos uma campanha nacional e plurianual para a poupança de água, mudando o paradigma das campanhas tardias e ineficientes que mudam frequentemente de mensagem e têm fracos resultados, numa estratégia comunicacional plurianual inovadora que possa ser abrangente, impactante e eficaz. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, saudamos também os contributos hoje propostos por outros partidos. Acompanhamos o Bloco de Esquerda na necessidade da criação de um Programa Nacional de Redução de Perdas de Água. Esta necessidade é tão óbvia e tão premente que já no ano passado, por duas vezes, apresentámos projetos no mesmo sentido. Existe um único motivo para que esse programa não exista atualmente. O Partido Socialista e a sua maioria chumbaram as propostas do PSD. Também acompanhamos o PAN na necessidade da revisão de enquadramento dos planos de gestão de bacia hidrográfica. Tanto estamos de acordo que propusemos e aprovámos nesta Assembleia a criação do Grupo de Trabalho para a Revisão da Lei da Água, que irá rever este enquadramento neste âmbito que o PAN defende que é o correto. O que não podemos resolver mais uma vez, nem aqui, nem no Grupo de Trabalho, é novamente a lentidão e o mau desempenho governativo socialista. Os planos das regiões hidrográficas 22 e 27 continuam ao dia 2 por aprovar. É mais um atraso para se somar aos muitos deste Governo. Ainda ontem foi noticiado mais um comunicado da Comissão Europeia a ameaçar Portugal com a ida a tribunal por sucessivos atrasos nos planos de gestão hidrográfica e nos planos de gestão de inundações. A verdade é que nós avisámos. No final do ano passado apresentámos uma iniciativa para colmatar esta necessidade e este problema. Adivinhem o que aconteceu mais uma vez? O Partido Socialista rejeitou. Pois bem, agora Portugal tem 2 meses para o fazer antes do caso subir ao Tribunal de Justiça da União Europeia. O Partido Social Democrata tem priorizado o tema da água e apresentado inúmeras propostas para colmatar as lacunas que a política governativa tem revelado ter neste setor. E, senhoras e senhores deputados, infelizmente o que temos assistido é uma maioria socialista que prefere fazer de conta que faz, com prejuízo óbvio para o país, que assiste impotente à eternização dos problemas. Só nesta legislatura, 9 iniciativas do PSD sobre recursos hídricos foram rejeitadas. 4 foram aprovadas, mas nunca implementadas. 3 aprovadas e depois anuladas no Orçamento de Estado seguinte. Esperemos que hoje possamos assistir a uma postura mais aberta às soluções e novos caminhos para podermos enfrentar os desafios da gestão sustentável com maior sucesso. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Coimbra. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Passamos agora aos 2 projetos de resolução do PAN, 870 e 871. E para usar a palavra, tem a palavra então a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Apesar do tema que aqui nos traz hoje, não posso deixar de referir que assinala-se hoje o Dia Internacional da Consciencialização sobre a Perda e o Desperdício Alimentar, um tema que está intrinsecamente ligado com as perdas, não só e o desperdício da água, pois sem água também não haverá, evidentemente, alimentação para a nossa sobrevivência. Eu gostaria também de começar a destacar que é com algum apraz-me ver que, finalmente, da Comissão da Agricultura vemos uma referência e um casamento com o Pacto Ecológico Europeu e a preocupação com as alterações climáticas, aguardo expectantemente o dia em que veremos o Sr. Deputado Pedro do Carmo falar também na defesa e proteção dos animais. Mas em relação a este tema que temos aqui, em relação ao tema que aqui nos traz hoje, Sr. Deputado, isto era um elogio, não precisa de se enervar. Vivemos já hoje aqui em pleno colapso climático e a evidência disso são sem dúvida os eventos climáticos extremos a que temos assistido um pouco por toda a parte em todas as... Quando puder continuar.
Queira prosseguir, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Isto uma pessoa não pode elogiar, se fosse uma ofensa era pior.
Os elogios de Vossa Excelência tinham boa vontade, mas nem por isso tiveram um bom acolhimento. Queira prosseguir, Sr. Deputado.
Temos assistido, de facto, à emergência climática um pouco por todo o globo. Portugal não é exceção, seja com a seca extrema e os seus efeitos, seja com o impacto também das cheias. A agricultura é também uma parte importante do problema climático, nomeadamente naquilo que diz efeito à perda de água e àquilo que é o seu impacto quando falamos ao consumo de mais de 70% da água ao nível global. Só em Portugal é cerca de 75% da água que é utilizada na atividade agrícola e pecuária e apesar de cerca de 15% ser irrigável. A disponibilidade destes recursos hídricos e o acesso à água potável constituem, sem dúvida, um dos maiores desafios que Portugal terá de enfrentar. E isto, quem o diz, é o relatório do IPCC, o mais recente relatório. É por isso urgente contrariar este processo, nomeadamente alterando os padrões de utilização nos setores com consumo mais intensivo de água, como o da agricultura e, em particular, o da pecuária intensiva, mudando o paradigma, mas também os lobbies que estão instalados e encontrar aqui uma resposta através de uma estratégia nacional assente numa transição agroecológica, dando primazia aos serviços de ecossistemas, em detrimento do aumento, por exemplo, do regadio ou das barragens, que qualquer dia não terão água para encher. Também o plano vem prever aqui...
Senhora Deputada, tem que concluir.
Vou mesmo concluir, Senhor Presidente. O plano também prevê aqui a revisão dos planos de gestão da bacia hidrográfica com vista ao seu ajustamento aos cenários climáticos, nomeadamente escassez da água, de aumento da temperatura e aumento do número de gravidade dos episódios da seca, para que efetivamente possamos travar o agravamento do colapso climático.
Muito obrigado, Senhora Deputada Inês Sousa Real, para intervenções. Agora vamos passar ao capítulo das intervenções e para a primeira intervenção a palavra ao Sr. Deputado do Livre, deputado Rui Tavares. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo o PS pela marcação deste debate e os outros partidos que apresentaram propostas. Gostaria de me focar num aspecto que tem a ver com as nossas relações ibéricas internacionais com Espanha, uma vez que, com as notórias exceções do Sado e do Mondego, a maior parte das bacias hidrográficas, a maior parte dos rios nacionais, dos grandes rios, vem de Espanha. E, portanto, tudo o que acontece em Espanha tem efeito sobre os caudais em Portugal. Estas relações são reguladas pelo Acordo de Albufeira, que tem já há 23 anos, que já não era muito favorável a Portugal e que é preciso rever. Acontece que agora estamos numa situação em que, como a pressão da falta de água se faz sentir sobre muitos países e sobre Espanha também, é possível que a renegociação acabasse por encontrar do lado espanhol ainda uma barreira maior. Portanto, o que eu quero perguntar, nomeadamente ao PS, que apoia o Governo, é se o Governo vai avançar para uma rediscussão do Acordo de Albufeira, como aliás prometeu em 2019, nas discussões aqui para o Orçamento de 2020, ou se pretende europeizar a questão, propondo uma, no fundo, rever a Diretiva Quadro da Água, de forma a que a nossa relação bilateral com a Espanha passe a estar com um quadro muito mais exigente ao nível europeu, que nos permita resguardarmos dos problemas que nós temos hoje, muitas
obrigado.
Vezes, por causa
obrigado,
dos caudais que não vêm de Espanha. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora, para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do PCP, a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. A situação de seca que o país tem vivido mostra bem as consequências, por um lado, das alterações climáticas e, por outro, das opções políticas de décadas no que diz respeito à política da água. Num cenário que é de escassez, mas sobretudo de variabilidade da existência do recurso água, temos uma péssima gestão dos recursos hídricos, uma ausência de planeamento sério, um incorreto ou inexistente sistema de autorização dos usos da água. A iniciativa do PS não aborda este problema fundamental. Não aborda a necessidade de priorizar os usos da água de acordo com as disponibilidades de cada uma das bacias hidrográficas e com as necessidades hierarquizadas em função de critérios de interesse público. Ignora esse primeiro passo fundamental para passar logo para uma solução última, que é a dessalinização. Muito antes de se equacionar a dessalinização, é preciso garantir que em cada bacia hidrográfica se conhece o balanço hídrico até maio, ou seja, a relação entre a água existente em cada reservatório, natural ou artificial, e quais as necessidades e captações instaladas. Essa informação é fundamental para depois se decidir uma adequada priorização dos usos da água disponível. Em vez disso, continuamos a ter um crescimento descontrolado de culturas que exigem muita água, como o olival intensivo, que é regado ao contrário do olival tradicional, como o amendoal, o abacate, as estufas de frutos vermelhos e ainda os campos de golfe. O PS não quer priorizar usos. Não quer que se assuma o princípio de que são as culturas que se devem adaptar à disponibilidade hídrica do território e não o contrário. Não quer planear os recursos existentes tendo em conta a sua variabilidade, mas quer ir logo para a solução do último recurso, que é a dessalinização. Uma tecnologia cara, poluente, que utiliza muita energia e que, por isso, só deve ser usada quando esgotadas todas as outras soluções. E perguntamos a quem serve uma tecnologia que não consegue dessalinizar por menos de 50 cêntimos por metro cúbico, 10 vezes mais do que o preço da água da Alqueva. A quem é que serve, a que tipo de agricultura é que serve esta solução da dessalinização? Não é seguramente nem ao consumo doméstico, nem a uma grande parte da agricultura do Alentejo e de grande parte do nosso país. Quanto a outras iniciativas em discussão, votaremos a favor das que promovem a água como recurso público com uso hierarquizados. Votaremos contra as propostas que vão no sentido da privatização.
Senhor Deputado,
da
água. Permita-me interrompê-lo para pedir aos senhores e aos deputados um pouco mais de silêncio para ouvirmos o nosso colega e o Sr. Deputado Duarte Alves. Tem a palavra, queira prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizia que, quanto a outras iniciativas em discussão, votaremos a favor daquelas que promovem a água como recurso público com usos hierarquizados, contra as propostas que vão no sentido da privatização da água, como é o caso da proposta do Chega, e não acompanharemos propostas que pretendem proibir qualquer nova área de regadio, independentemente da região e da sua situação hidrográfica, também não acompanharemos essas propostas. O PCP não deixará de intervir em tempo próprio por uma lei da água que garanta a água como bem público e universal, com uma gestão hierárquica dos usos, de acordo com o interesse público. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Também já agora um elogio para a excelência da gestão do seu tempo. Muito bem. Para uma intervenção, agora para o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a palavra ao Sr. Deputado Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Gostaria de começar por congratular o Partido Socialista por este agendamento, pela importância do tema da água, mas também, em parte, pelo atrevimento aqui demonstrado. O PS, há poucos meses, votou contra a seguinte proposta da Iniciativa Liberal. No âmbito do Plano Regional de Eficiência Hídrica do Alentejo, assegurar o aumento da oferta hídrica na região através da construção de, pelo menos, uma central de dessalinização, que andamos a falar há um ano. Agora o PS propõe, se tentem descobrir as diferenças, que o Governo preveja no Plano Regional de Eficiência Hídrica do Alentejo a construção de uma central dessalinizadora de forma a assegurar o aumento da oferta hídrica da região. A única diferença é que trocaram a ordem das frases. Votaram contra uma proposta, copiaram-na, trocaram a ordem das frases e agora o PS propõe, assim se vê a coragem e a coerência de alguns. Na altura, o PS justificou o voto contra, dizendo que a dessalinização não era a solução para tudo, que ainda faltava estudar mais, etc. Passou o verão e, afinal, o PS já propõe. Não sei o que é que a bancada do Partido Socialista estudou durante o verão, mas eu sei o que é que aconteceu. O que aconteceu foi que o Governo colocou em consulta pública, que termina amanhã, o Plano Regional de Eficiência Hídrica do Alentejo, que propõe duas centrais dessalinizadoras, aquilo que estamos a falar há muito tempo. E o PS aí, tendo o Governo proposto aquilo que nós já andávamos a falar, afinal já é a favor das centrais dessalinizadoras. Muito mais assim se vê os princípios de alguns, mais vale tarde, certamente, do que nunca. Parece que já é claro que, em algumas regiões, é inevitável promovermos uma expansão da oferta da água. Se a dessalinização é suficiente, não é, e achamos que é sobretudo para situações de emergência. A diminuição do desperdício nas redes, que o Estado não resolve, onde o desperdício é em percentagens avassaladoras, a reutilização de águas residuais, a reutilização de águas cinzentas, a melhoria da eficiência hídrica, são, obviamente, fundamentais. Para além disso, é claro para nós, enquanto Partido Liberal, quem utiliza a água deve pagar por ela e o seu preço deve refletir a disponibilidade hídrica da região onde está a ser usada. Mais do